Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nesta meditação, temos como cabeçalho os seguintes versículos do Salmo. Estou prostrado no chão. Dá-me vida conforme a tua palavra. Examinei meus caminhos. Voltei meus passos para os teus testemunhos. Venha a mim a tua misericórdia para eu reviver. E minhas delícias serão a tua lei. Ao compor este salmo, o piedoso autor evocava vicissitudes da sua vida. Nela, como em todas, houve alegrias e tristezas, subidas e descidas, elevações e quedas. Recordava então os momentos que caíra. Estou prostrado no chão. Fazia um exame da vida. Examinei meus caminhos. Com a vontade de mudar, queria reviver e pedia para isso a ajuda da misericórdia do Senhor. Qualquer um de nós que fizesse uma retrospectiva veria em sua vida esse jogo contínuo de luzes e sombras. Não penso agora nas alegrias do sucesso que às vezes experimentamos, nem nas prostrações do desânimo causadas por fatores alheios à nossa vontade. Quando o Salmo diz examinei meus caminhos, está falando dos caminhos da nossa liberdade, dos meus caminhos, dos que dependem do meu coração. Convém fazer esse exame com frequência, até mesmo diariamente, praticando alguns minutos de exame de consciência, da nossa consciência diante de Deus. Ao percebermos as nossas falhas, sejamos sinceros. Fujamos de encobri-las com desculpas ou de minimizar-lhes a importância. Não se trata de cair numa minúcia doentia de escrúpulos, mas de ser franco e de repelir a menor mentira, o menor autoengano. Jesus disse, a verdade vos libertará. É muito sadia essa sinceridade da nossa consciência diante de Deus. E ainda mais sadio, depois disso, olhar para Deus com coração contrito e confiante de filhos e dizer-lhe como filho pródigo, Pai, pequei. O abraço do Pai na parábola do filho pródigo talvez seja a passagem do Evangelho que toca mais profundamente o coração humano. É difícil não derramar uma lágrima ao ler esse trecho do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. O pai não só perdoa as faltas graves do filho, como o cobre de beijos e manda organizar para ele a maior festa. Ide depressa, trazer a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e preparai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Ao ver o amor do pai, o arrependimento do filho pródigo ficou transido de amor, de dor de amor e de gratidão. Já foi dito que o pai dessa parábola representa Jesus. O Catecismo da Igreja comenta, o coração humano converte-se olhando para aquele que foi trespassado pelos nossos pecados. Isso é, para Jesus crucificado por nós. Essa dor amorosa é o arrependimento cristão e constitui um grande impulso para sair da prostração entrar en cheio na decisão de reparar, de amar, de lutar, de não desistir jamais do caminho do seguimento de Cristo. O carmelita Frei Gabriel de Santa Maria Madalena diz, uma alma muito santa diz, feliz a alma que sabe reconhecer e chorar todas as suas misérias, não com lágrimas de abatimento ou de perturbação, mas com lágrimas de contrição profunda, que, em vez de encolhê-la no temor, a dilatam no amor penitente e a lançam nos braços de Deus com o coração rejuvenescido no amor e na dor. Também o Catecismo da Igreja mostra os frutos do verdadeiro arrependimento. Diz assim, é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que nós cometemos. Ao mesmo tempo, conclui, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. É muito bonita, a propósito do arrependimento, a lenda medieval do cavaleiro que, sem suportar mais o peso das suas blasfêmias e crimes, foi procurar um sacerdote eremita para se confessar. Recebeu como penitência a tarefa de encher de água um vaso, um pequeno recipiente. Durante semanas e meses tentou cumprir esse gesto, aparentemente tão simples, sem nada conseguir. Mergulhava o vaso em todos os rios e córregos, achegava-o a todas as fontes, mas o vaso ficava vazio. Até que um dia sentou-se, voltou a pensar em sua má vida e em Deus, em sua miséria e no amor de Nosso Senhor. Caiu-lhe, então, no vaso, uma lágrima de verdadeira contrição, e o recipiente ficou imediatamente cheio até transbordar. Tinha cumprido a sua penitência. Não queria terminar esta meditação sem chamar a atenção para a terceira citação que inicia estas palavras que estamos meditando. Venha a mim a tua misericórdia para eu reviver, e minhas delícias serão a tua lei. A alma perdoada, especialmente no sacramento da penitência, revive. E a sua alegria, mais ainda, as suas delícias, consistem na lei do Senhor. Só uma experiência espiritual íntima é capaz de ver as coisas assim. Mais uma vez, o autor inspirado, o autor da Bíblia, dos Salmos concretamente, frisa que a lei de Deus não é um fardo, mas a liberdade no amor. Façamos agora, como habitualmente fazemos, um pequeno exame. As minhas faltas e pecados me irritam, me humilham, ou me doem por amor a Deus e àqueles que tratei de maneira injusta. Sou sincero ao fazer o exame de consciência dos meus defeitos? Sei dar o devido nome às coisas? Procuro não me enganar maquiando os meus pecados com desculpas? Sou simples e sincero na confissão? Compreendo que a penitência pelos pecados significa, além da dor de amor, desejo de retificar, decisão de reorientar a vida com metas e propósitos muito concretos de melhorar nas virtudes. Para hoje, propósitos para hoje, não para amanhã.